Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços considerou ontem que o aeroporto de Beja pode ter um papel relevante, especialmente na aviação privada e na indústria da defesa, embora não garanta uma valência comercial nacional ou internacional. Durante o almoço debate promovido pelo International Club of Portugal, Pedro Machado destacou que no setor da aviação privada o aeroporto pode ganhar importância, citando exemplos de celebridades internacionais como a atriz Nicole Kidman, que planeia vir viver para Melides, criando assim novos fluxos e oportunidades na região. Questionado sobre a possibilidade da infraestrutura no Alentejo vir a ser mais valorizada, referiu: "Eu não me atrevo a dizer que o aeroporto de Beja possa estar nesta equação de poder representar uma valência nacional ou internacional do ponto de vista da aviação comercial, mas acredito que possa vir a ter um papel sobretudo na indústria da defesa." À margem do evento, explicou a agência Lusa que a indústria da defesa não é necessariamente equipamentos militares, dando como exemplos a produção de drones, de equipamentos de defesa e de proteção pessoal individual. Pedro Machado lembrou ainda que Portugal está a fazer um grande investimento na indústria da defesa, destacando que Beja é hoje reconhecida através das oficinas que têm instaladas, nomeadamente para a área de manutenção de aeronaves. Nesse sentido, considera que Portugal deve aproveitar essa oportunidade, uma vez que tem ali aquela infraestrutura para rentabilizar, sobretudo na indústria da defesa. Questionado sobre se já há contactos para desenvolver este setor em Beja, respondeu que não é uma matéria da Secretaria de Estado que lidera. O deputado socialista Pedro do Carmo, eleito pelo Distrito de Beja, questionou a Ministra da Justiça sobre o encerramento dos serviços da Conservatória do Registro Predial, Automóvel Comercial e Civil de Odmira, que está fechada ao público, mas cujos funcionários continuam a laborar no interior das instalações. Para Pedro do Carmo, trata-se de uma situação que afeta gravemente o acesso da população local a serviços públicos essenciais. Segundo o parlamentar socialista, os serviços encontram-se encerrados ao público, alegadamente devido a problemas de salubridade no edifício, nomeadamente umidade, bolores e fungos, mas os funcionários continuam a laborar no interior das instalações, nas mesmas condições que levaram à suspensão do atendimento. Para Pedro do Carmo, o encerramento destes serviços tem provocado fortes constrangimentos à população do concelho de Odmira, obrigando os cidadãos a deslocações de dezenas de quilómetros para aceder a atos simples como a renovação do cartão de cidadão. O parlamentar eleito pelo Distrito de Beja quer saber, junto da Ministra da Justiça, que medidas estão a ser tomadas para garantir a reabertura dos serviços ao público, bem como se o espaço físico tem condições adequadas para que os funcionários trabalhem com segurança e dignidade. As explicações são de Pedro do Carmo, deputado do PS, eleito pelo Distrito de Beja, em declarações à Rádio Vidigueira.
Questionei a Sra. Ministra, é um dos instrumentos regimentais que tenho ao meu alcance, e não deixei de a defesa intransigente do nosso território e da população. É inadmissível que a conservatória continue encerrada ao público, não haja uma resposta a estes cidadãos, nomeadamente num concelho sob grande pressão, como é o concelho de Odmira. Não haja um diálogo com a Câmara. A Câmara naturalmente iria disponibilizar instalações alternativas, provisórias, mas que houvesse uma solução para este caso. Ninguém consegue compreender. Se não há condições de segurança para os utentes, mas também de certeza que não haverá condições de segurança e de salubridade para que os funcionários estejam a trabalhar no interior de um espaço que não tem condições de segurança e de higiene. Por isso não faz nenhum sentido. O que faz sentido, que era natural, era que houvesse uma situação provisória, transitória, que não se continuasse a arrastar todos estes meses. Por isso considero que é inadmissível, e naturalmente questionei a senhora Ministra da Justiça para dar uma resposta sobre esta matéria. Até porque, como disse, o Conselho de Odmira é um conselho sob grande pressão já no acesso aos serviços públicos, dado, por um lado, a população que cresceu, a população migrante, nesta altura que trabalha nos campos, mas para além disso também é uma altura de muitos veraneantes, ou seja, é um concelho que nesta altura aumenta muito a sua população, e isso vai criar o quê? vai criar naturalmente dificuldades entre os cidadãos, vai criar pressão, vai criar sentimento de abandono, e nada disso merecemos e compreendemos que seja necessário agudizar esses pontos de vista nesta situação. Acho que isto é incompreensível, inadmissível, se mantenha e que se arraste por vários meses esta situação.
Pedro do Carmo, deputado do PS, eleito pelo distrito de Beja. O Chega apresentou um projeto de resolução que recomenda ao Governo medidas concretas para prevenir e punir os furtos de colheitas, combustível, gado e máquinas agrícolas. O deputado Rui Cristina, eleito pelo Chega no Círculo Eleitoral de Beja, é um dos signatários no documento. Em nota de imprensa, o parlamentar manifesta profunda preocupação com a escalada de roubos que tem devastado os produtores do distrito de Beja, em especial os fruticultores de melão e melancia. Recebo relatos quase diários, hectares inteiros de fruta desaparecem em poucas horas. Não é apenas o valor do melão ou da melancia que desaparece, são sistemas de rega destruídos, bombas vandalizadas, prejuízos que chegam a ser milhares de vezes superiores ao que é furtado, sublinha a Rui Cristina. O Chega recomenda neste documento o reforço da fiscalização junto dos intermediários que compram e vendem produtos agrícolas, cobre e alfaias, envolvendo GNR, ASAI e Autoridade Tributária, a desmaterialização e simplificação da caixa de denúncia, permitindo submissão online direta às entidades competentes e à GNR Territorial, criação de apoios para a instalação de portões e videovigilância nas propriedades rurais, incentivo e regulamentação de contratos coletivos de segurança entre proprietários, à imagem do modelo espanhol, ajuste do quadro penal, agravando penas e considerando o prejuízo efetivo, a destruição de sobreiros para furtar cortiça deve ser qualificada como um crime ambiental. Explicações que são deixadas na Rádio Vidigueira pelo deputado do Chega, eleito pelo Distrito de Beja.
Também quero deixar aqui o meu claro e o meu profundo alerta e preocupação com esta onda de furtos que está a devastar aqui o setor agrícola do Distrito de Beja. Temos ouvido relatos em Ferreira do Alentejo e em outras zonas também, e falo aqui de uma realidade que infelizmente nos chega quase todos os dias, ou seja, produtores de melão, de melancia, até combustível e maquinaria agrícola a verem anos de trabalho a desaparecerem em poucas horas. E não estamos só a falar de um valor de um melão ou de uma melancia furtada, estamos a falar de hectares inteiros de colheitas, até de sistemas de rega destruídos, e são prejuízos que muitas vezes são milhares de vezes superiores ao que efetivamente é levado. E isto é inaceitável, que os agricultores, que todos os dias trabalham a terra com esforço e dignidade, vivam com a sensação de total impunidade. E o Estado não pode continuar a falhar. É preciso mais fiscalização, apenas ajustadas ao verdadeiro prejuízo, e mecanismos aqui simples e rápidos de denúncia. E é exatamente isso que o Chega propõe no projeto de resolução que apresentei, que é reforçar a fiscalização junto de quem compra e vende produtos agrícolas, facilitar a queixa online diretamente à Guarda Nacional Republicana, apoiar a instalação de portões e videovigilâncias das propriedades e permitir que os agricultores também se organizem em contratos coletivos de segurança, como já acontece aqui na vizinha Espanha. E, além disso, também é urgente ajustar o nosso quadro penal. Quem destrói este tipo de colheitas, por exemplo, deve responder à justiça. É a altura de olharmos e tratarmos o prejuízo real como ele é. Como ele efetivamente é, ou seja, um atentado à sustentabilidade, à economia local e também à dignidade de quem trabalha no campo. E o setor agrícola não pode esperar mais, e o Governo tem os meios para agir. E nós que somos eleitos pela região, temos o dever para com os nossos cidadãos, quem votou em nós, de acompanhar com firmeza a responsabilidade deste tipo de problemas.
Rui Cristina, o deputado do Chega, e este projeto de resolução, onde recomenda ao Governo medidas para prevenir os furtos agrícolas. O PS de Mértola orgulha-se de mais uma conquista para o Conselho. Segundo anunciou a Conselhia Socialista em comunicado, trata-se da publicação do concurso público para a conservação da Estrada Regional 265, que estabelece a ligação entre Mértola e Serpa. Segundo o PS de Mértola, esta obra de grande importância para a mobilidade e segurança viária na região é o resultado de um trabalho constante e de uma atuação estratégica do Executivo da Câmara Municipal de Mértola. O PS de Mértola refere que o Executivo tem mantido um diálogo constante com as infraestruturas de Portugal através de várias reuniões e entrega de relatórios técnicos detalhados que demonstraram a urgência da requalificação da Estrada Regional 265. Uma intervenção que, segundo o PS de Mértola, se juntar qualificação da Estrada Regional 267, também da responsabilidade da IP, e que está em vias de iniciar a obra. As explicações foram deixadas por Mário Tomé, o Presidente da Câmara Municipal de Mértola, que realça na Rádio Vidigueira a importância desta intervenção, destacando os quase 10 milhões de euros de investimento da autarquia na rede viária municipal.
O município de Mértola tem, a nível da rede viária, uma série de problemas de origem de estradas regionais, não é? De responsabilidade da IP e do Ministério das Infraestruturas, graves a 265, a 267, a Ponte do Vascão referida várias vezes, portanto, tínhamos um conjunto de problemas. A verdade é que a 267, que é Mértola Almodóvar, está em fase de vista do Tribunal de Contas, segundo as informações que a IP me prestou, e recentemente que viemos a reivindicar também a intervenção na Estrada Regional 265, que é Mértola Serpa, estávamos numa fase de negociação, a IP já nos tinha transmitido da possibilidade de entrar já no ano 2025 investimento para o troço referido, e saiu o concurso público. Portanto, é um indicador, obviamente, importante para nós. Também dar esse reforço positivo e reconhecimento que tantas vezes não o fazemos da mesma forma, mas à IP, e a verdade é que tem uma junção de fatores importantes e que, sobretudo, o mais importante é ver garantidas as condições de circulação das pessoas e a própria pessoa em si, e também os seus bens, neste caso viaturas, passam a estar salvaguardados porque estavam a circular numa estrada regional que está em condições de terceiro mundo, sem qualquer exagero, e portanto, é obviamente que é um momento importante e que nos congratulamos com o mesmo. Não é? Se nós, Mértola, do ponto de vista geográfico, temos a nossa localização, temos muito orgulho nela, mas também sabemos da dificuldade que a mesma, portanto, nos coloca perante o desenvolvimento. Se associarmos a isso que as vias, para além da distância geográfica, que essa ninguém consegue reduzir, se associarmos a isso um péssimo estado das vias, em alguns casos nos limites daquilo que é aceitável, como era o caso da via em referência, prejudica-nos muito como territórios. Quando vemos isso salvaguardado e quando estamos a fazer o nosso trabalho de casa com um investimento significativo na rede viária municipal, acabamos o mandato não executados, mas projetados em 3 milhões e meio executados e 6 milhões em execução, valores próximos de 10 milhões de euros em rede viária no mandato, portanto, estamos a falar de um investimento significativo que exigíamos naturalmente que a IP também deve ter esse acompanhamento naquilo que é portanto, redes viárias de âmbito nacional e regional.
Mário Tomé, Presidente da Câmara Municipal de Mértola. Ricardo Godinho, recandidata-se para o terceiro e último mandato à presidência da Junta de Freguesia de Corte do Pinto, no Conselho de Mértola. Segundo o PS local, Ricardo Godinho tem trabalhado incansavelmente para levar a freguesia a um novo patamar de desenvolvimento, com especial destaque para a mina de São Domingos. Segundo o PS de Mértola, neste terceiro mandato, o seu foco será consolidar as conquistas e continuar a trabalhar para garantir que Corte do Pinto e Mina de São Domingos sigam avançando de forma progressista e equilibrada. A Câmara de Moura assinou no passado dia 22, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, o protocolo de colaboração destinado à recuperação de património cultural classificado referente ao troço número 2 das muralhas modernas de Moura. A cerimónia contou com a presença da Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, que presidiu ao ato, bem como o Secretário de Estado do Tesouro e Finanças, João Silva Lopes. Segundo avançou a Câmara de Moura, o protocolo agora firmado estabelece uma parceria institucional entre os signatários, com vista à realização de obras de conservação, reforço estrutural e reabilitação do orfídeo imóvel, localizado na zona do Matadouro, em Moura. Segundo a Câmara Municipal, a intervenção de emergência incidirá sobre a recuperação dos parâmetros exteriores e interiores das muralhas, inclui ainda trabalhos de tratamento e reforço estrutural, estabilização das zonas em risco e a implementação de um sistema de drenagem para águas pluviais. O investimento total previsto, segundo o município, é de 578.027 euros, acrescido de IVA. A Simbal, a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo e a Entidade Regional de Turismo promoveram sessões de trabalho no âmbito do Baixo Alentejo Cidade Europeia do Vinho 2026. Segundo avançou, tiveram lugar no dia 22, na sede da Simbal, em Beja, duas sessões de trabalho destinadas aos produtores de vinho e stakeholders do território. O objetivo, segundo a Simbal, foi apresentar um enquadramento, objetivos e cronograma da iniciativa Baixo Alentejo Cidade Europeia do Vinho 2026, bem como recolher contributos e ideias dos intervenientes. Segundo sublinha a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, a participação ativa dos agentes do setor é essencial para garantir o sucesso desta distinção, que pretende valorizar o vinho, a cultura e a identidade do Baixo Alentejo. Está de regresso esta quinta-feira à noite mais uma iniciativa do programa de verão Vidigueira ao Fresco. O evento promovido pela Junta de Freguesia de Vidigueira decorre às quintas-feiras dos meses de julho, agosto e setembro e percorre vários locais de Vidigueira. Esta quinta-feira, pelas 21h30, o Parque Verde Urbano acolhe o músico Rogério Charras com o espetáculo O Coreto. Este programa engloba também a iniciativa O Artesanato Sai à Rua, uma pequena farinha de artesãos do Conselho de Vidigueira. A Câmara Municipal de Vidigueira, que vai promover no próximo dia 23 de agosto o Vidigueira Fest, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Juventude. O evento terá lugar nas piscinas municipais, com início marcado para as 21h30, e promete uma noite com muita música, animação e surpresas. O programa arranca com a banda Rub-A-Dub, que vão trazer à Vidigueira os sons reggae e ska a que os distinguem. Segue-se a atuação de Carolina Torres, a apresentadora e a DJ. A noite culmina com a atuação dos populares I Love It, com êxitos de várias gerações. A animação estende-se até de madrugada com a realização de uma mega surda promovida pela Associação Gama. Ao longo da noite haverá distribuição de brindes e várias surpresas num ambiente criado para os jovens, mas aberto a toda a comunidade. A Câmara de Vidigueira pretende com esta iniciativa valorizar a cultura, o convívio intergeracional e a participação ativa dos jovens na vida do Conselho. Ponto final neste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, sexta-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu geralmente limpo, podendo apresentar temporariamente períodos de maior nubosidade na costa sul do Algarve durante a manhã, com vento fraco ou moderado de leste-nordeste, superando por vezes forte de noroeste na faixa costeira ocidental durante a tarde e uma subida da temperatura, em especial no litoral oeste. Temperaturas que, por cá, poderão atingir máximas de 37 graus em Beja e Évora, 33 em Porto Alegre e no litoral alentejano, em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.